Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Atos 12, de 1 até 5. Você que está em casa também, a gente sempre convida você a abrir aí a sua Bíblia, mantê-la também aberta, pode abrir nesta passagem e manter a sua Bíblia aí para ir conferindo à medida que a gente meditar na passagem. Nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos. Vamos ler juntos, a uma só voz, Atos 12, de 1 até 5. Leiamos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse trecho da Tua palavra que podemos ler. Pedimos a Tua graça sobre os nossos corações para que possamos compreendê-la. E, ó Deus, que ela faça diferença transformadora na nossa vida, Senhor. Que ela possa nos trazer, ó Deus, a bênção de salvação, da santificação e da consolação que somente o Teu Espírito pode produzir. Esse bom fruto espiritual que é agradável ao Senhor, ó Deus, que glorifica o Teu nome e realmente transforma, Senhor Deus, as nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos num momento agora de transição, vamos dizer assim, desse livro de Atos, e se você der uma olhadinha, desde o capítulo 11, versículo 19, até o final desse capítulo 25, esse trecho inteiro, né, serve como se fosse uma espécie de dobradiça que faz um movimento importante nesse livro de Atos. Lá atrás, a gente tinha os relatos, ou a gente tem os relatos da igreja na Palestina, até esse momento da história, mas agora há um movimento dentro da história, a providência de Deus está encaminhando algo muito diferente na vida da igreja nesse livro de Atos, e a gente vai perceber agora uma igreja que se encaminha, que se expande para os confins da terra, a partir exatamente desse trecho, a partir de 11, 19, o Evangelho chegando em Antioquia, e agora esse movimento, essas coisas que transcorrem aqui em Jerusalém, e daí em diante, a gente já vai ver no capítulo 13, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então é isso, estamos estudando esse livro de Atos, se você está começando a ouvir aqui esses sermões, é a primeira vez que frequenta a nossa igreja, ou que ouve aí de casa, da sua casa, a gente convida você a visitar o site da nossa igreja, também o nosso canal de vídeos, para conferir desde o início dessa meditação, estamos meditando desde o primeiro capítulo nesse livro. E quando olhamos para essa transição, melhor dizendo, a gente vai verificar, por um lado, a igreja crescendo pela graça de Deus, uma igreja que avança e que caminha guardada por Deus, provida por Deus, impulsionada por Deus, mas, por outro lado, a gente vai ver uma igreja perseguida, inicialmente perseguida pelos líderes das sinagogas de Jerusalém, isso acontece já, aparece já desde o capítulo 4, o capítulo 5, de modo muito interessante, aparece lá no capítulo 11, verso 19, quando se fala dessa provação ou tribulação dos crentes de Jerusalém, que tiveram então que fugir, se espalhar e terminaram ali em Antioquia. Mas agora no capítulo 12 a gente tem essa outra figura que surge, a figura do rei Herodes, e provavelmente motivado por uma intenção, né, de agradar aos líderes judeus, como a gente vai entender daqui a pouquinho, mas é a primeira vez em Atos que a gente encontra isso, essa junção desses poderes, né, o poder religioso com o poder político, ou seja, um rei e também os líderes da religião em conluio, de certa maneira, se juntando contrários à igreja. Então, se você, de vez em quando, pergunta, mas que coisa está acontecendo na cultura ocidental, essa coisa que a gente ouve o tempo todo aí, né? O cristianismo está recebendo oposição e etc., o que será da igreja? Olhe para o livro de Atos, você vai perceber que já foi assim desde o início. E mesmo se a gente considerar esses versos lidos aqui como um único parágrafo, parece que eles compõem um único parágrafo, mas a gente pode organizar esse material em duas partes. As partes seriam as seguintes. Atos, capítulo 12, começa informando que a igreja é, mais uma vez, novamente perseguida, versos 1 a 4, e depois, verso 5, a igreja responde a essa oposição com oração. Algo bastante simples. Então, é isso que a gente tem diante de nós no texto que nós terminamos de ler. E a gente pode olhar inicialmente para a oposição aqui nos versos 1 a 4. Então, é isso que temos diante de nós em primeiro lugar. A igreja é novamente perseguida. E, como eu já disse, novamente, porque nesse livro de Atos ela já foi perseguida em outros momentos. Mais uma vez, perseguição sobre a igreja. Veja aí, versos 1 e 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, o verso 1 nos apresenta agora essa figura, o rei Herodes. E esse Herodes não é o mesmo Herodes o Grande. Sabe aquele Herodes da época do nascimento de Jesus, que conversou com os magos do Oriente, que ninguém disse que eram três? Eu sempre gosto de falar sobre esses magos, a gente inventa tanta coisa sobre eles, mas conversou com os magos do Oriente e que também mandou matar as crianças, né? Você pode conferir depois isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Pois bem, aquele lá era Herodes o Grande. O tempo passou, aquele Herodes da época do nascimento de Jesus não existe mais. Então, esse Herodes mencionado aqui é um Herodes chamado Herodes Agripa I. É um outro Herodes que aparece agora dentro da história. E um servo de Deus nos ajuda a entender quem ele era, traz aqui alguns dados históricos. Ele vai informar que esse Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande, era neto também de uma mulher chamada Mariane, e a avó dele era uma judia. Então, ele gostava de dizer para os judeus da época dele, olha, eu também tenho sangue judeu, estou aqui reinando sobre vocês, mas eu amo muito vocês, porque também sou judeu como vocês são. Um político, né? É isso que ele era. Ele era filho de Aristóbulo, que morreu no ano 7, e a mãe dele o mandou para Roma, onde ele foi educado, fez amizade com uma figura agradável, muito elogiada na história, chamado Gaio Calígula. Já ouviu falar do rei Calígula? Coisa impressionante. Ele era amigão de Calígula, que se tornou imperador no ano 37 d.C., e graças à amizade dele com Calígula e depois da morte de Calígula com Cláudio, Herodes Agripa I foi nomeado governador da Galiléia, Pereia, Judéia e Samaria. E esse rei, esse Herodes, algumas iniciativas dele são mencionadas aqui nesses versos 1 e 2. Quais são as iniciativas dele? Iniciativas terríveis. Primeira iniciativa, prender para maltratar. É o que você pode conferir aí no texto. Prender para maltratar. Se você tem outra tradução, pode ser que na sua tradução diga assim, ele estendeu as mãos ou estendia as mãos sobre a igreja para maltratar, sendo que aqui esse verbo traduzido por maltratar, ele traz realmente essa ideia de ferir com crueldade, ele queria machucar a igreja, ele queria realmente fazer mal à igreja, mas não é apenas prender para maltratar, perceba, matar, passar a fio de espada, então é isso que lemos no texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago. A gente não sabe ao certo quantos foram alvo da primeira investida, ou seja, prender para maltratar. A gente vai ter aqui um relato sobre Pedro, mas é bem provável que muitos outros tenham sido presos naquela época por Herodes. Então, foi uma perseguição realmente de maior monta, uma perseguição mais intensa. E agora a gente lê que ele manda matar ao apóstolo Tiago. Quem é esse Tiago? irmão de João. Então, é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, aquele mesmo Tiago que foi chamado por Jesus em Mateus 4:21. Então, chama atenção aqui um relato de martírio. A gente já teve um relato de martírio, o martírio de Estevão, no capítulo 7, mas agora é o martírio de um apóstolo. Olha só que interessante. Então, é algo mais intenso, mais grave. Não é um líder da igreja, alguém da igreja, mas um dos 12 foi morto por meio de Herodes Agripa I. Além disso, a gente vai perceber isso, uma morte decretada por um rei local imbuído de autoridade romana. Quando nós olhamos para essa situação, uma das questões que se levanta é por que ele procedeu assim, por que ele fez isso, não é? E aí um servo de Deus chamado Quistemacra, ele vai dizer que provavelmente ele fez isso para agradar as autoridades judaicas, e ele vai explicar da seguinte maneira, olha o que ele diz, ele tornou conhecido o fato que lhe agradava morar em Jerusalém. Não apenas ele dizia, eu tenho sangue judeu, mas ele dizia, olha, eu não quero morar lá em Cesareia, né, onde morava o outro Herodes, porque tinha um palácio muito grande de Herodes em Cesareia Marítima. Não quero morar lá, quero morar em Jerusalém. Jerusalém é a minha cidade. E os judeus já dizendo, olha, esse homem realmente é um dos nossos. Né? Olha só que coisa interessante. Enquanto ele estava em Jerusalém, Herodes Agripa I observava escrupulosamente a lei e a tradição judaica. Só para você ter uma ideia, ele oferecia diariamente sacrifícios no templo. Olha só que coisa interessante. Durante a festa dos tabernáculos, as autoridades judaicas concediam a ele a honra de ler em público uma passagem da lei. Então, era uma figura que tinha lugar na igreja. Ele chegava aí à frente, então, na sinagoga, nos lugares de reunião, e ele podia, pelo menos uma vez por ano, ler um trecho da lei do Senhor. Ele fazia isso de acordo com Deuteronômio 17, 19, que diz isso, né, que o rei deve ler uma cópia da lei todos os dias da sua vida. E, por causa disso, os judeus aceitavam aquele rei Herodes Agripa como um dos seus. Diziam, esse aí é um dos nossos. Esse aí é um judeu nas suas convicções. E esse mesmo estudioso vai dizer isso. Olha só, se você der uma olhadinha para Deuteronômio 13, de 6 a 18, vale a pena depois você ler a passagem inteira. Você vai ver que é uma regulamentação muito importante na lei mosaica. E, basicamente, se você conferir depois esse trecho, Deuteronômio 13, 6 a 18, você vai perceber o seguinte, que se alguém instigasse um judeu a cometer idolatria, essa pessoa que instigou o seu irmão a cometer o pecado de idolatria, essa pessoa deveria ser morta por apedrejamento. Essa era a sentença. Mesmo se fosse um parente, mesmo se fosse uma pessoa muito querida, leia o texto e confira depois, Deuteronômio 13, 6 a 18. Mas veja só, se uma pessoa persuadisse uma cidade inteira a servir a outros deuses, então não estamos falando só de uma pessoa que chega para alguém próximo e diz, olha, vamos servir outros deuses. Não, imagine agora uma pessoa que instigue toda a cidade a cometer o pecado de idolatria. Nesse caso, essa pessoa não era morta por apedrejamento, ela deveria ser morta à espada. Essa era a lei em Deuteronômio, capítulo 13, de 6 até 18. Por conta disso, Quistemacher vai dizer isso. Parece que, aos olhos de Herodes Agripa, Tiago havia levado a cidade de Jerusalém a se extraviar. Então, temos essa figura está causando problemas na nossa cidade e ela está conduzindo os judeus para uma fé que não é a fé ortodoxa, não é a fé correta, não é a fé realmente abraçada por nossos pais, ele está incitando o povo, a cidade, à idolatria. E aqui nós começamos a entender algumas coisas que são importantes aqui. Ou seja, uma das coisas que a gente começa a entender aqui é que, provavelmente, para alguns judeus, especialmente para alguns líderes de sinagogas e também, provavelmente, integrantes do Sinédrio, algumas afirmações dos cristãos eram não apenas desconfortáveis. Por exemplo, quando os cristãos diziam Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, isso causava um desconforto. Mas, quando os cristãos diziam algo mais, quando os cristãos diziam Jesus é Deus, Isso, para o judeu ortodoxo, era blasfemo. É idolatria. Você está atribuindo a um homem o título de Deus. E se a gente imagina, né, essa figura, Tiago, filho de Zebedeu, agora cheio do Espírito, depois do Pentecostes, pregando na cidade de Jerusalém, dando o seu testemunho apostólico ali, a gente encontra, então, agora esse servo de Deus sendo aprisionado e depois sendo martirizado. E também o texto permite a gente cogitar isso, que essa sentença relativa a Tiago não partiu intempestivamente de Herodes. Provavelmente aconteceu algo mais ou menos assim. A figura de Tiago foi apontada como um transgressor de Deuteronômio 13, de 6 a 18. A partir daí, provavelmente, Tiago foi julgado pelo Sinédrio. E aí, então, Herodes sancionou a sua sentença de morte. Então, foi uma sentença que provavelmente foi elaborada em conluio, né, com o Sinédrio judaico. E quando olhamos para o verso 3, esse verso 3 diz mais, ou seja, essas medidas de Herodes agradaram aos judeus. Herodes prendeu alguns crentes para maltratá-los, passou Tiago a fio de espada. Olha o verso 3, vendo ser isso agradável aos judeus. Ou seja, ele percebeu, opa, isso que eu fiz é... Recebi muitos joinhas e cliques de aprovação aqui nas minhas redes sociais. Vou fazer mais. Foi isso. Então, a partir desse ponto, olha o que o texto diz. Prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Então, Herodes se animou e agora ele decide capturar outro apóstolo, dessa vez um apóstolo, inclusive, com uma visibilidade maior, o próprio Pedro. E o que impediu que Pedro fosse aprisionado e rapidamente julgado e morto foi o feriado da Páscoa. Foi isso. Quando prenderam Pedro, verificaram, ops, agora não dá mais tempo, chegou o feriado santo e agora não podemos matar, temos que festejar a Páscoa para matar só depois da Páscoa. Então, a religiosidade funciona assim no coração do indivíduo que é realmente aprisionado por ela. Ele não consegue enxergar Cristo nem o Evangelho, está muito preso ali aos detalhes da religião, mas foi esse detalhe muito providencial que fez com que Pedro fosse preservado. Era preciso aguardar o fim do feriado para prosseguir com o intento de martirizar também esse tal de Pedro. Mas tinha um problema aí. Qual era o problema? É porque tanto o sumo sacerdote, como também os saduceus, outros líderes de Jerusalém, sabiam de uma história, um negócio que tinha acontecido alguns tempos atrás, um período anterior, tempos atrás, tanto esse tal de Pedro, como também o irmão de Tiago, João, foram presos na prisão pública de Jerusalém, mas sabe o que aconteceu? Escaparam misteriosamente. Pode conferir essa história, está lá em Atos 5, de 17 até 21. Eles foram presos, e aí, quando foi no dia seguinte, de repente eles estavam ensinando de manhãzinha no templo, e estavam espalhando por aí que eles tinham sido libertados por um anjo. Então, rapaz, esse tal de Pedro exige alguns cuidados especiais. Esse indivíduo é matreiro, ele tem algumas coisas que ele faz, foi preso uma vez, escapou misteriosamente, agora parece que piorou a situação, porque aí ele disse que um anjo agiu ali e o libertou. Então, vamos tomar precauções. E Herodes, então, toma uma precaução. Está aí no verso 4, diz assim, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Prestou atenção nas precauções de Herodes? Ele destacou não um, nem dois, nem três, ele destacou 16 soldados para ficarem vigiando Pedro na prisão. 4 escoltas de 4 soldados. Agora vamos ver se esse indivíduo vai passar a perna na gente, vai escapulir e vai sair contando lorota pela cidade. Não, vamos tomar as precauções para que Pedro não fuja dessa vez. E é assim que a gente lê na NVI. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, final do verso 4. Nós temos no final, na nossa tradução, isso foi feito para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, submetê-lo a todo o processo, talvez sob a mesma acusação de Tiago, e aí se livrar também desse outro calo no meio que para o Sinédrio, que era o apóstolo Pedro. Resumindo, quando a gente olha para Atos 12, de 1 a 4, a gente descobre a igreja novamente lidando com a oposição, a igreja mais uma vez sendo perseguida. Mas a Escritura contém ainda uma outra informação, porque quando a gente olha para Atos, agora no capítulo 12, verso 5, o verso seguinte, a gente vai verificar, em segundo lugar, que a igreja responde à oposição com oração. E é assim que termina o trecho que a gente destacou para a nossa meditação hoje. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, se o início do verso 5 ratifica Pedro encerrado em cárcere, essa parte final desse verso 5 apresenta não uma igreja tímida, nem uma igreja paralisada por medo, nada disso. Nós temos aqui uma igreja que está fazendo algo digno da nossa atenção. Também nós não temos aqui aquela igreja cheia de planos mirabolantes, né, de autossuficiência, de repente implementando aqui uma estratégia, um plano de fuga para Pedro, nada disso. O que acontece é muito diferente. Diante da notícia da prisão de Pedro, a igreja se prostra, a igreja ora, a igreja ajoelha-se, a igreja clama. E essa oração iniciada em favor de Pedro não sofre interrupção. Pelo contrário, olha bem, é uma oração incessante a Deus, é o que consta no verso 5. A igreja ora, ora como? Com oração incessante, ininterrupta a Deus. Então, ainda que Pedro esteja sozinho no cárcere, fortemente guardado ali por escoltas de soldados, a igreja inteira está com Pedro nessa hora. Toda a igreja está pedindo a bênção de Deus sobre Pedro. Toda a igreja está intercedendo em favor dele junto ao trono do Pai Celestial. E o que acontecerá depois disso? Nós vamos entender no nosso próximo sermão, na semana que vem, se Deus assim permitir, não é? Mas, por ora, eu acho que vale a pena simplesmente a gente saber disso, né? Que essa igreja, descrita em Atos, responde à oposição com oração. E daqui a gente já pode começar a concluir. Primeiro, simplesmente entendendo isso, aqui em Atos 12, de 1 até 5, nós encontramos a igreja sendo novamente perseguida e respondendo à perseguição com oração. E daí a gente pode fazer pelo menos duas rápidas aplicações. Hoje de manhã, a gente olhou para outro trecho da Palavra de Deus, né? O livro de Apocalipse, capítulo 14, de 1 a 5. Naquela ocasião, eu falei sobre a igreja lutando na história, oposta a Satanás e seus agentes. E agora, estou tocando em um assunto semelhante, né? A gente nem tinha planejado isso. Aí você fala, puxa, vim no culto da manhã, e no culto da noite, culto da manhã, igreja perseguida, culto da noite, mais uma vez igreja perseguida, não podia ser igreja abastecida, né? Igreja, sei lá, suprida, pastor, muda aí o tema, né? Alguma coisa assim, né? Mas é interessante quando a gente para verificar isso, a Bíblia em diferentes pontos, trazendo a mesma verdade, trazendo coisas muito semelhantes. Aqui, agora, a igreja sendo perseguida pelo rei Herodes, Agripa I. Então, é muito interessante você que está começando a frequentar a nossa igreja, quem sabe você que está começando aí a acompanhar aí também pelo nosso canal de vídeos, né? Está começando a entender a fé cristã, está talvez aí bem atraído pelas verdades do Evangelho, e talvez você esteja se aproximando, tentando responder a essa pergunta, né? Será que se eu me tornar crente eu vou sofrer alguma dificuldade? Será que se eu abraçar essa fé evangélica, né, eu vou perder popularidade? Talvez você pergunte isso a si mesmo. E a resposta fornecida pela Bíblia é sim, certamente. É isso. É isso que a Bíblia traz para a gente. Mas eu me atrevo a dizer que essa pergunta que você está fazendo é errada. Não é a melhor pergunta para se fazer. Se eu fosse você, eu faria a pergunta certa. A pergunta certa é outra, não é? A pergunta certa, e muito mais importante, é o seguinte: por que esses crentes aqui em Atos se submeteram? E por que que os crentes atuais continuam se submetendo a tudo isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, de fato, importante. Por que esses crentes, dentro da história, se submetem a ser desconsiderados, ridicularizados, rejeitados, odiados, presos e até mortos? O que os conduz a isso? O que conduz um crente em Jesus a não ter medo da morte? Olha que pergunta importante. É muito melhor do que você perguntar: o que eu vou perder se eu me tornar crente? Você deveria fazer a outra pergunta. O que conduz um crente em Jesus a essa disposição de, se for necessário, morrer sem jamais negar Jesus Cristo como seu Senhor, como dono da sua vida? A resposta a essa pergunta já foi dada pelo próprio apóstolo Pedro aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, quando ele disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a resposta. A resposta para essa pergunta é aquilo que Paulo menciona em Colossenses 1, 27, quando ele termina o versículo dizendo assim: Cristo em vós, esperança de glória. Essa é a resposta a essa pergunta. A vida aqui passa muito rapidamente. A vida com Jesus na glória dura eternamente. É simples assim. Foi isso que os cristãos abraçaram desde o início, eles compreenderam isso muito bem. Então, vale a pena crer em Jesus como nosso único Senhor, como nosso único Salvador. Vale a pena amá-lo, vale a pena conhecê-lo, vale a pena caminhar com ele nesse mundo, vale a pena depender dele, vale a pena ser acolhido por ele na glória. Simples assim. Esta é uma verdade importante, repetida o tempo todo nesse livro de Atos. É por esta razão que nós vemos esses cristãos sofrendo oposição, e quanto mais eles sofrem oposição, mais eles se animam para caminharem nesse mundo como testemunhas de Jesus Cristo, entendendo que é isso mesmo, e que Jesus não passou a perna em ninguém. Jesus foi muito honesto. Ele já preparou seus discípulos lá nos evangelhos, dizendo: olha, depois que eu me for, vocês serão rejeitados por alguns, odiados por outros, o Espírito Santo vai estar com vocês, ele vai dar as palavras que vocês usarão nos tribunais, e vocês devem preparar-se para tudo isso, porque se o mundo não, se o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. Jesus nos preparou para isso, mas ao mesmo tempo ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a verdade que é demonstrada, repetida e bastante enfatizada no livro de Atos. Uma segunda aplicação é que, quando olhamos para esse texto, a gente entende isso: vale a pena orar. Vale a pena, simples assim. Se você ainda não começou a praticar esse negócio chamado oração, vale a pena começar a praticar. E aí, você tem que fazer como aquela pessoa que está voltando a fazer atividade física, né? Levantando aquele peso de meia grama, né? 3 repetições, aí você volta para casa, fica 2 dias doendo. Ai, meu Deus, como foi difícil esse exercício. Todo mundo fica olhando para você, esse é o motivo de piada da academia. Mas é isso, você precisa ir aos poucos, né? Então, eu quero orar. Decidi, agora vou orar, pastor, vou orar 3 horas por dia. Não, comece orando. Deus, me concede graça de começar orando 5 minutos por dia, 10 minutos, 15 minutos, e vai prosseguindo, vai progredindo. Você tem que começar a orar, aprender a orar orando. Cavar tempo, bem cedinho ali de madrugada, bem cedo, antes da sua cabeça ser tomada pelo tumulto, para buscar a presença de Deus. Assim como o salmista ali em Salmo 5, verso 3, que dizia: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Apresentar a oração cedinho diante de Deus, ficar esperando em Deus o resto do dia, com base naquela oração. Além disso, orar em família. Coloca todo mundo junto. Agora você vai orar. Ou então, vamos fazer um círculo aqui, cada um faz uma oração, E a gente vai ficar assim, talvez meio sem graça no início, a gente não tem as palavras orantes ainda, não tem o vocabulário que a gente acha que tem que ter, né? Mas cada um vai orando com as suas palavras mesmo, e a gente vai acostumando a falar com Deus, do jeito que a gente consegue falar, na dependência dEle. Também orar com a igreja, coletivamente, aproveitar essas oportunidades que a igreja abre para a gente orar uns com os outros. Quando nós olhamos para esse livro de Atos, é muito interessante o que ele vai apresentando para a gente. A igreja viva, de acordo com esse livro, não é a igreja cheia de dinheiro, nem é a igreja com maravilhosos e empolgantes ministérios, não é uma igreja cheia de resultados estatísticos, não é a igreja dos 1000 eventos, dos 1000 painéis ou talks, né? Não é a igreja teologicamente sabichona, que diz, nós somos reformados supralapsarianos, e não é isso. Na verdade, se a gente olha aqui para esse livro de Atos, a gente vai perceber que a igreja viva é aquela igreja que, diante da rotina, apresenta a rotina a Deus em oração, apresenta a Deus a sua vida cotidiana, mas também aquela igreja que, quando é premida pela dificuldade, né? Ou aquela igreja quando é cercada por oposição, aquela igreja que quando é, de certa maneira, tombada pelo caos, a igreja, então, se derrama em súplicas fervorosas, depositando o seu fardo diante do Senhor em oração, incessantemente. Essa é a igreja mostrada no livro de Atos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça pessoas de oração. Nos faça homens e mulheres de oração. Vamos pedir isso a Ele agora mesmo? Vamos orar. Senhor, abençoa as nossas vidas. Isso que vimos no livro de Atos, ó Deus, nós sabemos que foi muito específico para aquele momento da história, mas nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, essa graça de sermos fortalecidos pelo Senhor em perseverança diante das tribulações e sermos também, ó Deus, pessoas que colocam diante do Senhor o nosso fardo, a nossa vida, certos de que o Senhor, ó Deus, nos convoca para isso, para buscarmos a Tua presença, para invocarmos o Senhor e, ó Deus, para suplicar ao Senhor que o Senhor nos socorra, sabendo que o Senhor é esse socorro bem presente na tribulação. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.